sentindo dores no peito dias antes. Os parentes contaram que incentivaram ele a procurar um atendimento médico e que ele pretendia acompanhar para a realização de exames após o fim da partida. Osimar estava no período de recesso escolar e, no momento que passou mal, a esposa havia viajado ao Rio de Janeiro para visitar familiares. Então, ele deixou a esposa e dois filhos. O velório foi realizado no centro de velório Gilson Macedo, em Feira de Santana. O sepultamento estava previsto, ocorreu, né, às 16 horas dessa terça-feira, no Memorial Jardim das Flores.
Vamos lá, 6 horas e 22 minutos. Olha, o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, ele anunciou o fim do subsídio de 35 centavos que o governo federal estava colocando, né, no litro do óleo diesel. E de acordo com a pasta, o fim do benefício começará a valer já a partir de amanhã. Então, diesel mais caro, você que está ouvindo a gente, tem veículo a diesel, caminhão, micro-ônibus, vans, olha, diesel vai estar mais caro já a partir de amanhã, hein? Que coisa terrível, viu? Que coisa terrível, né? Também estão sendo analisados o encerramento do subsídio de R$ 1,12 por litro de diesel e 0,44 pelo litro da gasolina. Também gasolina ficando mais cara a partir de amanhã. O titular da Fazenda já havia antecipado que, com um possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, ocasionando a abertura do Estreito de Hormuz, a tendência seria que o subsídio fosse encerrado. O ministro informou que a equipe econômica tem avaliado diariamente a viabilidade dos demais subsídios que ainda estão vigentes. Poxa, está aí uma notícia não boa, né? A notícia de que nós teremos um reajuste de combustível. Isso significa que quem perde é aqueles que têm carro, e quem perde também são todos nós que consumimos, porque transporte mais caro, você, evidentemente, que os alimentos também que são transportados vão ficar mais caro na mesa do consumidor brasileiro.
Populares e funcionários que estavam no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, de Itapuã, passaram por um grande susto na manhã desta terça-feira após serem vítimas de assalto. Nas imagens é possível ver o momento em que dois homens entram no local e se dirigem até a mesa de um das atendentes para anunciar a ação. De acordo com testemunhas, a dupla estava armada. Durante o crime, os meliantes abordavam todos os presentes no estabelecimento e pegavam seus pertences. Em determinado momento, é possível ver um dos criminosos guardando os itens dentro de uma mochila. Após o assalto, os homens fugiram do local.
Esse problema aí que aconteceu no CRAS de Itapuã, né? É algo que era corriqueiro ali no CRAS da Liberdade. A Liberdade, os traficantes, eles iam para o CRAS para poder roubar funcionários de lá. Para roubar funcionários. E o que eu acho interessante é que o CRAS está à disposição para atender a comunidade. Então, mesmo sabendo que o atendimento é feito para aquela comunidade que já vive o sofrimento da pressão dos traficantes, ainda assim eles iam lá e permitiam que os assaltantes fossem lá e pegassem objetos. É preciso melhorar a questão da segurança, né? Botar realmente de forma mais ostensiva o policiamento feito pelos guardas municipais para tentar, pelo menos, inibir um pouquinho essas ações dos traficantes. Porque as pessoas estão indo para lá trabalhar, estão indo para lá para servir a comunidade. Mas ainda assim, eles batem de frente com esse problema dessa violência que, infelizmente, assola ao nosso estado. Olha, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ele concedeu a Ordem 2 de Julho Libertadores da Bahia, que é a maior honraria do estado para ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff. A homenagem foi oficializada no Diário Oficial do Estado do dia de hoje, hein? Nessa terça-feira. Além de Dilma, também foram homenageados nomes como o escritor Itamar Vieira Júnior, que é vencedor do Prêmio Jabuti e autor do romance Torto Arado, e o ator Otton Bastos. Intitulada pela Lei 11.902, que é de 20 de abril de 2010, a Ordem 2 de Julho, Libertadores, da Bahia, é a mais alta honraria concedida pelo governo do Estado. A condecoração homenageia pessoas e instituições que se destacaram pela atuação em defesa da liberdade, da democracia, dos direitos do povo baiano e por relevantes serviços prestados ao Estado e também ao país.
Um incêndio de grande proporção atingiu uma casa no bairro do Engenho Velho de Brotas, de Salvador. Na manhã desta terça-feira, o corpo de bombeiro foi acionado para parar as chamas e o fogo, que foi controlado. O imóvel fica na ladeira da Rua Vila América, ao lado de uma oficina. Alguns vídeos percebemos que mostra as chamas que também atingiram outras casas. Segundo informações obtidas, o local era uma mercearia e estava sendo utilizado como depósito de materiais. Um morador disse que ouviu alguns pipocos quando ele foi ver, o fogo já tinha se alastrado. A Companhia Elétrica do Estado da Bahia, a Coelba, e a Defesa Civil também estavam no local. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o incêndio e se há vítimas.
Vamos lá, 6 horas e 28 minutos. Olha, a Petrobras informou que vai passar a utilizar novo mecanismo de cálculo para definir os preços do gás natural vendido para distribuidoras. A nova fórmula foi criada para mitigar aumentos bruscos de preço no mercado internacional. Com isso, o gás natural vai ter que tem um reajuste previsto para o próximo dia 1º de agosto. Tudo indica que não vai ser de 22% como estava sendo programado, e sim de 6%. A estatal faz a ressalva de que a variação de 6% em agosto é uma estimativa. O novo método de cálculo foi aprovado na quarta-feira, agora a última quarta-feira, no dia 24, né, período de São João, e foi divulgado oficialmente no dia de hoje. Por enquanto, o preço do gás natural é reajustado pela Petrobras a cada 3 meses. O último reajuste aconteceu dia 1º de maio e foi de 19,2%. O interessante é que não vai ser de 22, mas não é que reduziu de 22 para 6, é porque vai ser fracionado, tá? Vai ser de 22, agora 6, aí depois acrescenta mais 8, aí acrescenta a diferença, mas nunca deixa de ter esse bendito reajuste, né? Falamos agora há pouco sobre o reajuste do óleo diesel, o reajuste da gasolina, e agora vem o reajuste do gás. Saber se o salário do povo também vai ser reajustado nessa mesma velocidade, porque realmente é muito triste. A gente, infelizmente, só fala de reajuste nesse país, né? Só fala de reajuste. Situação complicada, a situação do brasileiro. Olha, são 6 horas e 30 minutos. Eu vou pro break e volto daqui a pouquinho. Rapidinho, hein? Rapidinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. Vamos lá, 6:32, 6:32, voltando agora com o nosso giro de notícias. Olha a decoração preparada pela Prefeitura de Salvador para os festejos da independência da Bahia no 2 de julho provocou uma onda de críticas nas redes sociais. O principal alvo dos comentários foi a decisão de Bruno Reis de instalar bananeiras artificiais no centro de Salvador. A repercussão começou após a própria prefeitura publicar nas redes sociais fotos da ornamentação acompanhada da legenda. E essa decoração babado para o 2 de julho, amaram? Em vez de elogios, a publicação foi tomada por comentários debochados, né? Uma tentativa, ou melhor, um internauta inclusive afirmou que se não tivesse arrancado as árvores, nem precisava disso. Pois é, realmente é muita gente criticando mesmo essas bananeiras artificiais. Mas não é a primeira vez não, e ano passado também a prefeitura botou essas bananeiras. Mas tem gente que não consegue levar na esportiva, não. Aproveita tudo para poder fazer a crítica. E eu particularmente não achei feio não, sabe? Mas, de qualquer forma, por não ser algo natural, evidentemente que terminou fazendo com que muita gente ficasse fazendo críticas, né? Olha, a Justiça Eleitoral determinou a remoção de um vídeo publicado por um influenciador que associa o escândalo do Banco Master ao senador Jacques Wagner, ao governador Jerônimo Rodrigues e também ao ex-ministro Rui Costa e ao senador Otto Alencar. Num despacho publicado no dia de hoje, a desembargadora eleitoral Karine Cristiane Canguçu, ela entendeu que a publicação utiliza informações distorcidas para atribuir sem respaldo a prática de crimes como corrupção, peculato, prevaricação e associação criminosa. A ação foi movida pela federação formada por PT, PCdoB e PV e ainda cabe recursos. Ainda segundo a decisão, embora Wagner seja investigado pela Polícia Federal por suspeitas, né, de envolvimento com o empresário Daniel Vocaro, ele não é alvo, ou melhor, ele lembra que os outros, o Jerônimo, o Rui Costa e Otto Alencar, eles não são alvo da apuração. É complicado, né? Vamos seguindo, vamos lá.
Ontem tivemos alguns jogos, né, Igor? É muito importante, além do jogo da nossa seleção. Ontem o Paraguai eliminou a Alemanha no sufoco. Você assistiu os pênaltis?
Sim, foi um momento importante. Para a torcida brasileira foi uma boa notícia a desclassificação da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, assim como a Itália, essas duas seleções têm 4 títulos mundiais. Então, se vencesse a Copa do Mundo, a Alemanha poderia chegar a 5 títulos e se igualar ao Brasil. A Itália não, está fora da Copa do Mundo mais uma vez, né? Fora da Copa do Mundo, segunda vez consecutiva, mas a Alemanha poderia chegar ao 5º título mundial. Então, para a torcida brasileira foi bom, porque o Brasil continua lá na hegemonia, continua como o único que tem 5, podendo até chegar a 6. E ao Paraguai, eu particularmente não achei surpresa, né? Pelo fato do Paraguai, embora não tenha feito uma boa campanha na fase de eliminatória da Copa do Mundo, mas é um grupo muito coeso. Muito coeso, muito determinado. Para você ter uma ideia, o Paraguai tinha 7 jogadores que atuaram aqui no Brasil. Atuam ou atuaram aqui no Brasil? Dos 11 titulares, 7. Então, é um time aguerrido e conseguiu. Foi com a proposta de levar para os pênaltis mesmo, porque eles sabem da diferença de qualidade técnica entre a Alemanha e eles, paraguaios, e conseguiu o objetivo. Conseguiu a classificação, eliminou a Alemanha, agora é esperar a próxima fase para poder saber se consegue seguir adiante. Né? Foi o segundo sul-americano que conseguiu ir mais longe da Copa do Mundo. Né? Porque o primeiro foi o Brasil, que terminou vencendo a equipe do Japão, né, pelo placar de 2-1, venceu de virada. O Brasil que se mantém firme, forte, e que hoje, inclusive, conheceu o seu próximo adversário, que vai ser a Noruega. A Noruega que venceu Costa do Marfim pelo placar de 2-1, e agora o brasileiro vai ter a oportunidade de ver o Haaland de perto, né?
A gente viu também a Holanda, né, ser retirado pelo Marrocos também.
Sim, e que para mim também não foi nenhuma surpresa, que embora a Holanda tenha um grande time, tradicionalmente é uma grande seleção, a Holanda, para você ter ideia, tem 3 vice-campeonatos mundiais, então é uma equipe tradicional. Tem no seu elenco aquele jogador que atua no Corinthians, como é o nome dele, até esqueci o nome dele, é Memphis Depay, que é um dos grandes nomes, é o maior artilheiro da Holanda, e jogou contra Marrocos, que é uma equipe que chegou a ficar 31 jogos sem perder, invencibilidade. Quando a Marrocos enfrentou o Brasil, estava a 31 jogos sem perder. Então é um time que já vem há algum tempo muito bem no cenário, extremamente competitivo. Então terminou também conseguindo, assim como aconteceu com o Brasil, e isso serve até para o poder brasileiro entender por que o Brasil foi envolvido no primeiro tempo na partida de estreia contra o Marrocos, porque é uma equipe boa. E terminou arrancando esse empate contra o Brasil, e ontem conseguiu empurrar a partida para a prorrogação, né? E depois para a disputa do pênalti. O gol da equipe do Marrocos já foi no finalzinho do jogo, já bem no finalzinho, mas conseguiu, e é mais uma equipe aí classificada. Nesse momento eu quero até ver com você aí quanto é que está o jogo da França, né?
A França está 0-0 ainda.
0-0.
0-0, já está no segundo tempo.
É França contra Gana, né? É
isso? Suécia.
Ah, Suécia. França e Suécia, pois é. França,
finalzinho do primeiro tempo.
Pronto, França e Suécia, 0-0. É outro time que também não se surpreende, embora a França seja a vice-campeã mundial. Hoje apontada como a melhor equipe do mundo, tem os grandes jogadores, tem o Dembélé, que é considerado o melhor jogador do mundo, mas também não se surpreenda se a Suécia também passar. E se passar, o Brasil agradece, porque só vai conseguir enxergar a equipe da Argentina, porque ficou um grande ontem, a Alemanha, ficou outro grande também, a Holanda. E se por acaso cair fora hoje França, aí o caminho fica mais, mais interessante.
Hoje também ainda tem México e Equador, né? Às 22 Sim. horas.
É, eu como sul-americano vou torcer para o Equador, mas eu acho que o México tem um time melhor, mais coeso e também conta com o apoio da sua torcida. Né? O México conta com o apoio da sua torcida, então tem tudo para o México passar. Mas essa Copa é cheia de surpresinhas, né?
Verdade.
Então a gente não pode realmente cravar absolutamente nada.
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia está com vagas abertas para estágio remunerado. As inscrições são destinadas a estudantes do ensino superior e os selecionados irão atuar na secretaria e nas zonas eleitorais de Salvador. Para participar do processo seletivo, os alunos de 23 cursos devem se inscrever no site da empresa Recrutamento e Seleção Brasil até o dia 9 de julho. Durante a seleção, será aplicada uma prova objetiva online de língua portuguesa e conhecimentos gerais, que ocorrerá dia 17 de julho. Quem pode participar são os alunos de administração, análise e desenvolvimento, arquitetura, arquivologia, ciências contábeis, comunicação social, bibliotecnomia, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Informática e Tecnologia da Informação, Letras, Logística, Museologia e Secretariado. Deverão ser cumpridas 20 horas semanais, de segunda a sexta, no turno matutino para todas as áreas e no turno vespertino apenas para estatística. Os selecionados terão direito a uma bolsa de R$ 1.100, mais auxílio transporte mensal.
Beleza, ouvinte mandando mensagem pelo 71-3114-3344. Meu querido Everaldo Lázaro, ligado aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, Everaldo, sempre antenado. Também aqui está conosco a Luísa Pinhos. Luísa Pinhos, que está na cidade de Cruz das Almas. Um abraço aí para você de Cruz das Almas, também aqui antenado com a gente. Meu querido Antoniel Ferreira. Antoniel Ferreira está em Feira de Santana, também acompanhando a programação aqui da Rádio Cardeal FM a 106,1. Olha, a vereadora Marta Rodrigues, ela que é do PT, afirmou nesta terça-feira, né, que a gestão do prefeito Bruno Reis vem acumulando vergonhas e descasos, segundo ela, com a educação pública. Para parlamentar, a rescisão do contrato com a conclusão da Escola Municipal do Curralinho, fica ali no XIEP, destinado ao atendimento de crianças com transtorno do espectro autista, poucos dias após o fechamento da Escola Municipal Rio Sena, escancara o desrespeito da prefeitura com estudantes, famílias e com o dinheiro público. Para a Marta, aliás, a Marta, ela classificou a decisão como mais um vexame da gestão, criticando a falta de transparência e cobrou que o executivo apresente imediatamente um cronograma para a conclusão da escola. Além de, claro, esclarecer todos os atos relacionados à rescisão do contrato. Aliás, o encerramento dessas atividades, dessas escolas aí, realmente foi algo que pegou muita gente de surpresa, né? As críticas são grandes em relação aos pais de alunos e também crítica muito grande de muitos políticos aí a respeito do fechamento dessa escola, que há muito tempo a prefeitura vem alardeando sobre essa escola voltada para os autistas, né? Os filhos, a garotada que terminou tendo essa necessidade, mas infelizmente dessa vez eles resolveram fechar.
Na tarde desta terça-feira, um grande laboratório utilizado para preparo e armazenamento de drogas foi desarticulado pela equipe do Batalhão Patamo, na localidade conhecida como Suvaco das Cobras, no bairro do Arenoso. A operação resultou na apreensão de uma grande quantidade de droga, munição, carregadores de arma, equipamentos utilizados no tráfico e uma estrutura completa para o processamento e embalagem de drogas. É, entre o material encontrado estão porções de maconha, cocaína, crack, haxixe, lança-perfume, além de uma balança de precisão, uma compressa, radiocomunicadores, embalagens para acomodar os entorpecentes, frações, munições e carregadores, incluindo um carregador do tipo Caracol, que possui alta capacidade de armazenamento de munições. Segundo informações da polícia, o local funcionava como um verdadeiro centro de produção e distribuição de drogas ligada ao BDM. O objetivo da operação foi enfraquecer a atuação do grupo criminoso na região. Todo o material apreendido foi encaminhado para a central de flagrantes, onde será apresentado e periciado. A Polícia Militar informou que o policiamento continuará reforçado na região do Arenoso para localizar integrantes da organização criminosa e impedir o retorno das atividades do tráfico no local.
Aliás, vamos lá, atualizando aqui as informações da Copa do Mundo, Mbappé marcou o gol da França nesse momento, aos 46 minutos do primeiro tempo. Então, nesse momento, França 1, Suécia 0. Ou seja, a Suécia agora vai ter que se virar se quiser realmente seguir na Copa do Mundo. Tá bom aí, tá essa informação aí. Kylian Mbappé. Olha, uma mulher de 24 anos, investigada pelo crime de tentativa de homicídio e lesão corporal praticado contra familiares, teve um mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil da Bahia no dia de hoje, no povoado de Piripiri, na zona rural de Muquém do São Francisco. O crime ocorreu em maio deste ano e, de acordo com as investigações, a tentativa de homicídio aconteceu após uma discussão entre a investigada e seus familiares. Na ocasião, a suspeita desferiu golpes de uma arma branca contra os irmãos e o pai. Ela foi localizada pela equipe da Delegacia Territorial de Ibotirama, em uma residência onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva. A prisão foi realizada com apoio da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. A mulher foi encaminhada para a delegacia de Ibotirama e permanece à disposição da justiça.
Um homem identificado como Jailson de Jesus Silva, que estava com mandado de prisão em aberto, foi capturado por uma equipe da Polícia Militar da Bahia na tarde desta terça-feira na Nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras. De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu após o trabalho de inteligência realizado pelo Comando de Policiamento de Apoio Operacional, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, que identificou a presença do suspeito no terminal rodoviário. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a identidade de Jailson e verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Após a confirmação, o homem foi encaminhado para Polinter, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas cabíveis.
São 6 horas e 49 minutos. Olha, um comerciante foi preso em flagrante para adulterar bebidas alcoólicas na madrugada de ontem, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu durante o Itapedro, que é uma das principais... um dos principais festejos de São Pedro realizado no estado. A atividade ilícita foi filmada por uma testemunha. Nas imagens dava para perceber, né? É possível ver o momento em que o homem, que não teve o nome divulgado, passa um líquido de uma garrafa de conhaque para um recipiente vazio de uísque com a ajuda de uma garrafa de plástico. Apesar do vídeo... Desculpe. Foram denúncias de clientes que passaram mal após consumir na barraca do suspeito, que levaram os policiais ao local.
Um homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira em Serrinha por suspeito de participação no homicídio da idosa Olídia Odília de Jesus Costa, de 79 anos, e na tentativa de homicídio de outros dois homens. Segundo a Polícia Civil, ele também é investigado por ser uma das pessoas da organização criminosa com atuação no município. O ataque aconteceu em janeiro deste ano, no bairro do Cruzeiro. Conforme a Polícia Civil, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, atiraram contra duas vítimas, uma de 29 e de 47 anos, que estavam no alvo da ação. A idosa também acabou sendo atingida por um dos disparos e morreu no local. Os dois homens baleados foram socorridos e levados para uma unidade de saúde. O estado de saúde deles não foi detalhado posteriormente. Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito capturado nesta terça-feira também é suspeito de facilitar a fuga do executor dos disparos após o mandado, após o abandono da motocicleta utilizada no crime. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do investigado, a polícia apreendeu um veículo, aparelhos celulares, uma pistola, um carregador, munições, balança digital, cartões bancários, dinheiros em espécie e poção de cocaína. Os mandados de prisão temporárias foram cumpridos no bairro de Vaquejada por uma equipe da Delegacia Territorial de Serrinha e o Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação. Após os procedimentos legais, o suspeito permanece preso e à disposição da justiça.
Olha, motoristas de Feira de Santana poderão concorrer a uma das 100 vagas do programa Mais Motoristas, que é uma iniciativa do SENAT, que oferece gratuitamente a mudança de categoria, aquela da CNH, né? A Carteira Nacional de Habilitação, para as categorias C, D ou E, além da capacitação profissional. As inscrições são gratuitas, mas não garantem a vaga, hein? Os candidatos passarão por um processo seletivo e precisam atender aos critérios previstos no edital. As pessoas inscritas no Cadastro Único terão acesso antecipado às inscrições até o dia 3 de julho. Para o público em geral, o período de inscrição será de 4 de julho, a partir de 8 da manhã, até o dia 14 de julho, às 23h59, por meio do sistema de programa Mais Motorista. Então, portanto, você que é de Feira de Santana, que está ouvindo a gente agora, aí ó, 100 vagas no programa Mais Motorista, com a iniciativa do SENAT. Uma boa iniciativa mesmo.
Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo após apontar uma pistola para policiais militares durante uma perseguição na noite da segunda-feira no bairro Centro, na região conhecida como Favela do Horto, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento quando avistaram um motociclista em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ele fugiu em alta velocidade, dando início ao acompanhamento. Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito abandonou a motocicleta onde acontecia uma festa do tipo paredão e havia grande concentração de pessoas. Ele tentou se esconder em meio à multidão. Os policiais informaram que localizaram um homem e deram ordem para que levantasse as mãos, mas ele não obedeceu. De acordo com a corporação, após novas tentativas de abordagem, o suspeito sacou uma arma de fogo e apontou na direção dos militares. Diante da ameaça, os policiais atiraram e conteve a ação, mas ninguém foi atingido. O homem correu para o fundo de um estabelecimento comercial, onde foi cercado. Conforme a PM, ele se rendeu e colocou a arma no chão e foi preso. Ainda durante a prisão, pessoas que participavam do evento passaram a hostilizar os agentes e chegaram a derrubar uma das viaturas, causando danos ao veículo. Foi necessário o uso de spray de pimenta para dispersar a multidão até a chegada de reforços. O homem foi levado para o complexo de delegacia do Sobradinho, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A motocicleta utilizada por ele não foi localizada após a confusão, informou a PM.
Eita, confusão danada, viu, rapaz? Que confusão. Ontem foi o dia de São Pedro, né? E cerca de 450 mil pessoas passaram pelo Itapedro. Itapedro, né? Que é o São Pedro lá de Itabuna, né? Consolidado como o maior São Pedro do Brasil. O evento foi realizado entre os dias 25 e 28, na cidade de Itabuna, na Arena Zé Cachoeira, reunindo uma programação de grandes atrações e um público vindo de diversas regiões. O palco recebeu alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Gustavo Lima, João Gomes, Dorival Dantas, Pablo, Tiago Aquino, Natan, Bruno e Marrone, Alok, Maiara e Maraíza, Zé Neto, Cristiano, Natanzinho Lima, Tarcísio do Aldeon, João Gomes, já falei, né? O Léo do Estaca Zero, Natanzinho, a Calcinha Preta também, Cacau com Leite, Guinho e Lulinha, o Valdinei, o Lordão, enfim, muita gente boa realmente apareceu nesse São Pedro. Interessante que pelo menos botaram pessoas que cantam músicas de São João também, né, gente? Porque hoje em dia qualquer festinha é só sertanejo que chama. Só sertanejo, mas pelo menos tem gente aqui que fala, que canta o São João e que é muito importante. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu drogas e uma grande quantidade de medicamentos transportados irregularmente durante uma abordagem a um ônibus interestadual da empresa Contígio. O veículo fazia a linha São Paulo-Fortaleza e o caso foi registrado no dia de ontem, hein? Esse episódio aí, imagine, você entra no ônibus, daqui a pouco você vê a polícia interceptar o ônibus e aí sai todo mundo, revista todo mundo e encontra a droga. Meu Deus, é uma confusão, porque vai ter que fazer a apreensão dessa droga e você não tem nada a ver com isso, vai ter que ficar vendo o ônibus ali passar por perícia. Muitas vezes é uma confusão danada, né? Não tem como sair dessa, infelizmente, né? Infelizmente, durante a fiscalização, os policiais localizaram duas bagagens suspeitas no compartimento de carga do ônibus. Pelo menos quando está na bagagem, você tira a bagagem e faz a identificação suspeita. E aí, fazendo a identificação, tirando a bagagem, aí os policiais podem chegar e abrir, confirmar tudo, deixar o suspeito e liberar o ônibus. Mas só o tempo que você leva para liberar não é brincadeira, viu? Na primeira mala foram encontrados 15 tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 12 quilos, além de 2 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando cerca de 2 quilos. Na segunda bagagem, a equipe apreendeu uma grande quantidade de medicamentos e substâncias de uso controlado. Misericórdia, hein?
A Polícia Militar da Bahia realiza nesta terça-feira a 6ª edição da Operação Força Total, mobilização que concentra o efeito em todo o estado para reforçar o policiamento ostensivo, ampliar a prevenção de crimes e aumentar a presença policial em áreas estratégicas. A operação reúne o máximo da capacidade operacional da corporação em uma ação planejada. O objetivo é intensificar o policiamento nas ruas, com foco em regiões definidas a partir do critério técnico. Segundo a Polícia Militar, a estratégia busca potencializar a prevenção criminal e ampliar a capacidade de respostas das unidades, com atuação coordenada em diferentes pontos da Bahia. A Operação Força Total é uma das principais iniciativas operacionais da Polícia Militar da Bahia. A ação também prioriza a integração de recursos e o melhor aproveitamento do efetivo disponível. A cada edição, a operação reforça o modelo de atuação ostensivo da corporação, com foco na prevenção da ordem pública e na proteção da população baiana.
Beleza, olha, a comemoração da classificação da seleção brasileira para oitavas de final terminou de forma inusitada, né, no bar do Neblon, lá na zona sul do Rio de Janeiro. Durante a festa da vitória, por 2-1 sobre o Japão, um torcedor que segurava um totem do Canarinho Pistola terminou se empolgando e acabou derrubando um dos televisores do estabelecimento. A cena foi gravada por um amigo do torcedor que acompanhava a partida no mesmo grupo e publicado nas redes sociais com a legenda: depois dessa vai ter que ter o Hexa, né? O vídeo viralizou rapidamente e muita gente resolveu fazer uma vaquinha para tentar ressarcir o prejuízo com este episódio. Um abraço a todos, Yasmin, valeu.
Um abraço, até amanhã, tchau.
Boa noite para você, viu, meu querido? Um abraço, até amanhã.
De acordo com o parecer aprovado na CCJ, estamos plenamente de acordo-se da capacidade simbólica e comunicativa do Senado Federal, incentiva os municípios, entes mais próximos das comunidades e conhecedores das vulnerabilidades locais, fases de prevenção e preparação do ciclo de proteção e defesa civil, com potencial de salvar vidas.
Boa noite, em Brasília, 7 horas. Pela Rádio Senado, você acompanha a sessão deliberativa do Senado Federal, destinada à análise e votação de projetos. Por esse motivo, o programa A Voz do Brasil vai ao ar às 10 da noite aqui pela Rádio Senado. Mas você pode acompanhar A Voz do Brasil pela internet em senado.leg.br/rádio, clicando no canal 2, voltamos com o áudio da sessão. Está com a palavra o senador Davi Alcolumbre, que preside a sessão, presidente do Senado.
Está escrito, vai falar no encerramento da votação. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a redação final. A matéria vai imediatamente à promulgação e eu concedo a palavra ao senador Espiridião Amin.
A diligência de fazer votar esta matéria. E queria fazer um brevíssimo histórico. Esta matéria decorreu de uma sessão de debates temáticos que realizamos em outubro de 2023, aqui neste plenário, e surgiu como uma sugestão para atender previamente a tese da diminuição de danos, redução de danos. Recordo que naquela ocasião tivemos a presença muito diversificada de especialistas em acidentes climáticos. Carlos Afonso Nobre, talvez o brasileiro que é expoente nesse assunto, e o jornalista Fernando Gabeira mencionou a necessidade de uma cartilha e deu o início à elaboração desta proposta. Voltamos a realizar outro seminário sobre debates de assuntos climáticos no dia 26 de maio deste ano. E, novamente, tivemos a oportunidade de nos conscientizar dos riscos da iminência de termos, novamente, o fenômeno El Niño perturbando a nossa vida, a vida do Brasil, com secas no norte e com excesso de precipitação pluviométrica, especialmente no sul, sudeste e centro-oeste. O que nós aprovamos hoje? Nós aprovamos a instituição de um prêmio que terá três categorias apenas. A primeira é um prêmio à tarefa de conscientização. O alvo será sempre o município. É ali que nós moramos, é ali que se devem tomar as providências mais próximas para evitar os piores danos de um acidente climático. Por conscientização, se entende que o município que produzir a melhor cartilha de proteção e defesa civil, entendida como a mais completa e de maior potencial comunicativo para o munícipe, deve ser homenageado com uma placa e um diploma. Igualmente, a categoria prevenção, destinada ao município que desenvolver o melhor plano de ação com medidas estruturais e não estruturais, com vistas a reduzir, limitar ou evitar riscos de desastres, evitar a conversão de riscos em desastres, evitar a instalação ou agravamento de vulnerabilidades e melhorar a resiliência das comunidades potencialmente afetadas por desastres, inclusive por meio de medidas de reconstrução de infraestrutura atingidas por desastres anteriores. E, finalmente, a terceira modalidade é a preparação, destinada ao município que produzir o melhor conjunto de medidas voltadas à otimização das ações de resposta e à minimização dos danos e das perdas decorrentes de desastres, inclusive no que se refere à integração e à articulação de todos os órgãos e entidades envolvidos com o enfrentamento a desastres e a elaboração e divulgação de planos de emergência. Ou seja, prêmio de conscientização, um prêmio à prevenção e um prêmio à preparação. Sem qualquer despesa extraordinária, mas servindo como um farol para orientar, induzir e incentivar o município brasileiro a preparar-se da melhor maneira possível para os desastres climáticos, que nós não queremos que aconteçam, mas que a ciência, a melhor ciência do mundo, vem apregoando como sendo uma ameaça real para o Brasil neste ano ainda. Não desejando que isso aconteça, o melhor é prevenir. Agradeço a Vossa Excelência e agradeço ao senador Laércio pela atenciosa preparação do relatório e ao senador Mourão por ter sido relator na comissão própria. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, senador Espiridião Amin. Cumprimento Vossa Excelência e, ao tempo, também reitero publicamente a solicitação de Vossa Excelência, que reiteradas vezes solicita a inclusão desta matéria na pauta de deliberação. Projeto de resolução número 20 de 2026, solicitação de inclusão como item extra-pauta da senadora Daniela Ribeiro. Apresentado como conclusão do parecer 34 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos da CAI, tendo como relatora nesta comissão a senadora Daniela Ribeiro, que autoriza a contratação de operação de crédito externo no valor de até US$ 70 milhões dos Estados Unidos da América de Principal entre o governo do Estado da Paraíba e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável da Paraíba, PRO-CASE 2. Foi apresentado o requerimento 83 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passa-se a discussão da matéria. Não temos senadores inscritos. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Projeto de resolução 21 de 2026, item extra pauta. Apresentado como conclusão do parecer 33 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos CAI, também relatado pela senadora Daniela Ribeiro, que autoriza a contratação de operação de crédito externo no valor de até 10 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o governo do Estado da Paraíba e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, cujos recursos destinam-se para o financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável da Paraíba, PROCASE 2. Foi apresentado o requerimento 84 de 2026 da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita urgência para apreciação da matéria. Em votação, requerimento, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passa-se a discussão. Não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta, requerimento 470 de 2026, da senadora Daniela Ribeiro e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar a realização, em Brasília, das Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, promovidas pelo Instituto Latino-Americano de Direito Tributário. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento 407 de 2026, de autoria do senador Eduardo Gomes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 69 anos de história da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A sessão também será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Passo a presidência ao secretário, senador Laércio, e imediatamente concedo a palavra pela lista de oradores inscritos à senadora doutora Eudócia.
Boa noite, em Brasília, 7 horas e 12 minutos. Você acompanha pela transmissão conjunta da Rádio e TV Senado a sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Na tribuna você ouve a senadora doutora Eudócia. Entre em contato com a gente pelo e-mail radio@senado.leg.br. O senador Davi Alcolumbre passou a presidência da sessão ao senador Laércio Oliveira.
Concedo a palavra com muita honra à senadora Eudócia.
Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, quero iniciar minha fala dizendo que eu declaro todo o meu apoio à PEC 14 de 2021, que estabelece o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias são profissionais gabaritados que trabalham com afinco para ajudar na saúde da nossa população. Então é muito meritório e justa, senhor presidente, essa PEC. E aqui eu quero parabenizar ao autor dessa PEC, que é o deputado doutor Leonardo, pela sua autoria, e ao senador Irajá pela sua relatoria. Então, quero aqui mandar um forte abraço para todos os agentes comunitários de saúde e de endemia lá do meu querido estado de Alagoas. E em nome do meu estado de Alagoas, quero cumprimentar a todos do Brasil que fazem a diferença na saúde das nossas cidades. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, o crime organizado é o câncer do Brasil. O cidadão que é assaltado na rua, que é morto por bandidos, que perde um ente querido, sofre nas mãos desses criminosos. E o crime organizado lava dinheiro por meio da fraude dos combustíveis. Triste realidade que chegou a Alagoas. O ex-governador Renan Filho e o ex-secretário Santoro editaram decretos que permitiram que Alagoas fosse a porta de entrada do crime organizado no setor de combustíveis. Alagoas hoje é comandada pelo PCC, senhor presidente, infelizmente, que é vinculado ao PCC de Alagoas, que é o primeiro comando dos Calheiros. A Operação Cadeia de Carbono e a Operação Sem Refino, deflagradas pela Polícia Federal, foram importantes instrumentos para desvendar detalhes desse universo mafioso, até então pouco conhecido da maior parte da população brasileira. A Operação Cadeia de Carbono, conduzida pela Receita Federal, investiga um suposto esquema bilionário de fraude tributária na importação e comercialização de combustíveis, envolvendo empresas do Grupo Refit e outras associadas. Já a Operação Sem Refino, conduzida pela Polícia Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal, aprofundou essas investigações para apurar a possível atuação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes tributários e eventual participação de agentes públicos. Segundo essas investigações, o empresário Ricardo Magro, dono da Refit, antiga refinaria de Manguinhos, é um personagem central nessa história, por ter se tornado o maior devedor do país nesse escândalo. Acumulou mais de 25 bilhões de reais em dívidas com diferentes governos. Descobrimos há pouco tempo que o atual grupo político que comanda Alagoas há tantos anos arrastou o nosso estado para esse atoleiro da máfia dos combustíveis. O ex-governador Renan Filho e o ex-secretário da Fazenda, George Santoro, que é atual ministro dos Transportes, são cúmplices e sócios de Ricardo Magro. Faço também um alerta ao governo federal. O atual ministro dos Transportes, George Santoro, já foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por suposto prejuízo de 213,2 milhões aos cofres públicos fluminense, em razão da concessão irregular de benefícios fiscais de ICMS quando atuava na Secretaria da Fazenda daquele estado. Isso foi mostrado no Diário do Poder, estou inclusive aqui com a matéria. Aqui está o... Aqui está o atual ministro dos Transportes, George Santoro, que foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa reportagem é do Diário do Poder, esclarecendo sobre essa matéria. Por meio de regras editadas em suas gestões, ajudaram a Refit a prosperar.